Nesse segundo encontro, nós podemos, dentro da perspectiva da disciplina de políticas públicas, aprofundar um pouco no livro-texto da professora Ruas, que explicita, né, os principais conceitos, as principais situações que influenciam ou que são determinantes para a realização das políticas públicas. Então, eu chamo a atenção para um aspecto bastante relevante, que é o que se denomina do ciclo das políticas. A política pública não é algo voluntarioso, assim. O governante chega e acorda e diz assim: hoje eu vou realizar uma política pública, hoje eu vou elaborar um plano, hoje eu vou implementar o meu plano de governo. Não é assim que funciona, né? Do ponto de vista da gestão, do ponto de vista organizacional, do ponto de vista da administração pública, essas coisas são planejadas. Essas coisas têm um caráter científico. Então, existe um ciclo, como um ciclo da vida. As coisas se iniciam, as coisas crescem, as coisas nascem, crescem, morrem e deixam exemplos, e deixam marcas. E que nem o direito nasce, cria situações, modifica situações, desaparece, é substituído. As políticas públicas são assim também. Então, a professora, ela fez um quadro que merece ser visto com atenção, na página 36 da apostila, que é bastante interessante, que é o ciclo da política. Veja como é interessante, né? Desde a formação da agenda, o que é que vai constar na agenda de discussão? Imagine aquilo que nós conversamos no primeiro encontro, os vários interesses que estão na sociedade, os interesses divergentes, né, os interesses conflitantes. O que é que entra numa agenda? Quais são os temas que ficam fora da agenda e que entram na agenda? Ela cita um bom exemplo do movimento feminista, né? Quanto tempo demorou para que as questões relacionadas às mulheres entrassem na agenda? O voto das mulheres no Brasil só veio na década de 30, né? Quanto tempo se passou? Nos séculos anteriores, a escravidão, em que momento que acabou a escravidão? Nos dias de hoje, as questões ambientais, por exemplo, quando que se discute uma questão ambiental? Quando que ela entra na agenda, quando que ela não entra na agenda? Às vezes acontecem fatos imprevistos, né? Um terremoto, por exemplo, como no Japão, que destrói ou avaria uma usina de energia nuclear, de uma usina atômica, coloca novamente na pauta, na agenda, a questão ambiental, a questão nuclear. Então, no ciclo das políticas públicas, a primeira questão, a questão mais relevante, é saber o que é que está na agenda, qual é a pauta, o que é que conseguiu entrar na agenda. Outros temas ficaram de fora, outros entram. Hoje se mobiliza boa parte do Brasil para o combate à dengue, por exemplo. Num dado momento, se esse problema for resolvido, e não existir mais, assim como outras doenças já deixaram de existir, esse tema sai da agenda. Então é importante, na questão da definição de qual é a política pública a ser adotada, qual o tema que entra na agenda. Isso está na página 36. É uma figura bastante elucidativa. Definição do problema colocado na agenda, qual é o problema, qual é o contorno do problema, qual a abordagem, qual a demanda? O que é que os grupos diferentes trazem de visões diferentes sobre um determinado problema? Como que se analisa esse problema? Qual o enfoque? Qual a perspectiva? Quais as variáveis? Quais as alternativas para a resolução do problema? Qual a decisão que vai ser tomada em relação ao problema? Tomada de decisão, questão das mais importantes, porque é o momento em que aparentemente, há uma superação da divergência, não obtendo consenso. No Congresso Nacional, na maioria das vezes, não se obtém consenso sobre determinados temas. Então, se vai para a votação. Então, a maioria, que é um princípio democrático, ela estabelece a decisão. Às vezes, essa maioria, por exemplo, do ponto de vista jurídico, para alterar uma Constituição, para alterar a Constituição, é preciso uma maioria ultraqualificada. Para aprovar uma lei complementar, é preciso uma maioria qualificada. Às vezes não basta só a maioria. Em determinados pontos, como a emenda constitucional, é preciso uma maioria altamente qualificada. Então, o momento de decisão é um momento importante, porque é aquele instante em que as várias demandas da sociedade vão, ao final, receber um texto final, vão receber uma formatação, que é o momento de decisão. Depois, implementar o programa. Entram todos os aspectos da gestão administrativa, as dificuldades de gestão, as dificuldades de pessoal, as dificuldades de orçamento, as dificuldades estruturais. Depois, o monitoramento, ou a forma de avaliação, o acompanhamento, de que forma que está sendo realizada essa determinada política pública. O monitoramento, a avaliação, os ajustes que devem ser, que devem ocorrer no curso do procedimento. Então, o ciclo de política é um tema da maior importância, porque ele, na verdade, ele trata de todo o processo. Desde o momento em que o tema entra na agenda, até o momento em que ele é executado e avaliado. E, ao final, se vê de que forma que ele produziu resultados. Então, eu recomendo que na leitura desse item, que está a partir do artigo 36, seja dado uma especial atenção. Volto a falar um pouco, seguindo a linha do texto, desses atores públicos e privados. Falei no começo, na aula anterior, daqueles atores públicos, né? Ou do campo político, da alta direção, ou aquele que envolve a burocracia da administração. Mas existe todo um campo que compõe a sociedade, que são os atores privados, onde os interesses legítimos, né? Mesmo dos atores privados, reivindicações, interesses legítimos, porque representam o pensamento de uma parcela da sociedade. A sociedade é um campo múltiplo, onde os interesses são divergentes e, às vezes, praticamente inconciliáveis, praticamente, porque sempre há um espaço para negociação. Os atores do campo privado, eles podem estar, por exemplo, no campo empresarial. As empresas, né? As corporações, a iniciativa privada, o comércio, a indústria, todos aqueles setores da economia que se chama do mercado. Então, o mercado, nas suas várias facetas, né, industrial, comercial, financeiro, agrário, o mercado se faz presente no campo da demanda, né? No campo da demanda. Existem reivindicações, existem situações provocadas, colocadas por esses interesses, que muitas vezes entram na pauta, entram na agenda, né? Vocês podem acompanhar do ponto de vista histórico, na elaboração da Constituição brasileira atual, quando da Assembleia Nacional Constituinte, era um momento importante de decisão, porque ali se estava escrevendo a Carta Constitucional Brasileira, em que esses interesses se colocavam explicitamente. Então, no campo dos atores privados, as reivindicações que vêm desses setores, de toda forma, elas são comparadas, elas são sopesadas, elas são identificadas para que, né, não se transformem apenas em reivindicações corporativas de um determinado setor, mas identificar mesmo nas reivindicações vindas dos atores privados aquilo que pode ser consensual, aquilo que pode ser de interesse de outros setores também. No campo dos atores privados, muito importante, setores como os meios de comunicação, por exemplo, né, o rádio, jornal, televisão, internet atualmente, são meios de comunicação que dão vazão à informação, que formam opinião, que mobilizam pessoas. Os meios de comunicação hoje, não só no Brasil, em todo o mundo, têm essa capacidade, em especial a televisão, e doravante os meios vinculados à internet, eles têm essa capacidade de atingir a grande população em tempo real. Então, essa é uma característica da sociedade moderna, isso que se chama da sociedade de massa, né? Então, no campo dos atores privados, evidente, dos particulares, evidente que os meios de comunicação, como grandes corporações, como grandes empreendimentos, eles têm um peso decisivo na formação da agenda e no sucesso ou no insucesso da implementação das políticas públicas. Assim como, evidentemente, os movimentos religiosos. O Brasil é um país que não tem uma religião oficial, nós somos um Estado laico, e os vários segmentos religiosos, de uma forma ou de outra, interferem nos debates. É bem típico de ver essa situação, por exemplo, na discussão relativa à saúde, quando se trata, por exemplo, da prática do aborto. Então, vez por outro, a possibilidade de regulamentar o aborto, ele entra na pauta, depois ele sai da pauta, ele entra, ele sai. Não se consegue colocar o aborto como uma questão central para ser decidida, exatamente porque os interesses são contrários. E é claro que daí a concepção religiosa, a concepção de um direito natural, ela é divergente de outras concepções, né, que imaginam que o aborto deve ser uma possibilidade a partir do entendimento da mãe, a partir da realidade da mãe. Mas para vocês, para perceber como essa é uma questão sensível, né? Então existem determinados temas sensíveis, a descriminalização das drogas, o aborto, a união das pessoas do mesmo sexo, são temas que às vezes eles conseguem entrar na pauta. Os movimentos religiosos, por ter uma concepção religiosa de vida e não uma concepção laica, eles têm maior dificuldade de entender esses temas. Ainda há um atraso na percepção. É mais lenta a percepção desses temas sensíveis quando a concepção da pessoa ela é pautada por uma marca religiosa, por exemplo. Mas, num dado momento, a questão acaba entrando na pauta e merece uma decisão. E é isso que é importante. No campo privado, existem, claro, aquelas entidades também que não são necessariamente, são privadas, mas não são necessariamente comerciais, empresariais. É o que se chama das entidades privadas sem fins lucrativos, né? As organizações sociais, as entidades de interesse público, as fundações de apoio, são entidades que não são da estrutura da administração, são regidas por norma de direito privado, mas que têm uma outra função, que não é empresarial, que não é comercial. A função é de realizar, em nome do Estado, determinadas políticas públicas. Todos esses atores do campo particular, do campo privado, se juntam com os atores do campo público, sejam agentes políticos, sejam pessoal da administração, e compõem o conjunto de que se chama, desse conjunto que em suma compõe a sociedade. A sociedade atualmente, a sociedade em rede, a sociedade da informação, a sociedade que utiliza instrumentos tecnológicos para permitir a ampliação do fluxo de comunicação, para espalhar com maior rapidez as ideias, as possibilidades, as reivindicações. Tudo isso resulta, então, numa possibilidade de que, pela captação, pela aceitação, pela recepção desses sinais, dessas posições, dessas reivindicações que vêm de fora, elas possam entrar no sistema normativo, o que vem de fora, possam entrar no sistema normativo. O sistema normativo, de direção, o sistema estatal, poder gerir, poder gerenciar e poder gerar uma resposta. E essa resposta vem na forma de uma política pública determinada. Naquilo que se trata como o ciclo das políticas, que é basicamente a unidade 2 da apostila, se vê com maior precisão o grau de dificuldade de estabelecer determinadas políticas. Eu falei no início a política pública educacional por meio do ensino à distância, ou da educação à distância, a utilização dos meios tecnológicos, o sistema único de saúde como uma política pública voltada ao atendimento ao atendimento universal. Cheguei a falar de uma política de cunho fiscal, por exemplo, de cunho monetário, mas que tem uma função de geração de emprego, uma função de estabilidade da economia. Vocês vejam quando se adotou no Brasil o regime de responsabilidade fiscal, né? É evidente que isso é uma política pública no campo da administração, mas é um programa, é um projeto, é uma política determinada de responsabilidade fiscal. Daqui para frente se vai gastar no limite da arrecadação. Daqui para frente vai ter um limite com o gasto com o pessoal. Daqui para frente vai ter um limite com o endividamento. Então, se estabelece um conjunto, se estabelece uma política. Então, a política pública ela pode vir de todas as formas. É claro que alguns têm um componente nitidamente social. Por exemplo, o programa Bolsa Família. É um programa que, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, instalado de várias formas, de forma multifacetada. Ora para a saúde, ora para a educação, ora para o atendimento da aquisição de determinados produtos básicos. O que fez o governo do presidente Lula? Pegou todos esses subprogramas, essas subpolíticas, que eram mini políticas públicas, agrupou, quer dizer, utilizou de melhor forma, deu um salto na gestão, na medida em que unificou, otimizou os recursos, otimizou o pessoal e teve um melhor resultado, transformando num programa de Bolsa Família, que é um programa compensatório, evidentemente, mas comprometido. As famílias que recebem esse benefício assumem determinados compromissos em relação ao trabalho, em relação à educação, em relação ao próprio desenvolvimento. Então, são políticas marcadamente sociais. Política de reforma agrária, por exemplo, é um tema complexo. Ele está na pauta, ele está na agenda de discussão, ele é uma janela de oportunidades. Janela de oportunidades é um tema, é uma expressão bastante atual, mas é uma expressão própria, mas ele está na pauta. E vejam como é difícil a implementação dessa política pública. Os interesses são diversos, né? Os interesses dos proprietários, os interesses dos trabalhadores que não têm terra, a posição do governo nesse meio como um mediador de conflitos. Às vezes ocorrem invasões em áreas que não são necessariamente improdutivas, como forma justificada pelo movimento que invade, como forma de provocar uma situação que leve à decisão. Muitas vezes o Poder Judiciário desfaz ou torna inválida esse tipo de ação, que é a ação de invasão, concedendo a reintegração aos proprietários. Mas você veja no caso da reforma agrária como é complexa a situação, os interesses que estão em volta disso, os interesses divergentes, a ação da administração pública, a ação do Poder Judiciário. Então, são todas questões que nos interessam. São todas questões políticas que envolvem interesses diferentes, que envolvem interesses divergentes. Como é que se resolve isso? Porque o problema surge. Às vezes faltam recursos, às vezes falta pessoal, às vezes falta estrutura, às vezes falta vontade política. A expressão vontade política eu não gosto muito porque falta vontade política. Eu não imagino muito que falte vontade política porque se dependesse da vontade, creio, de cada governante, ele resolveria o mais rapidamente os seus problemas. Às vezes a falta de vontade política é só uma desculpa para não fazer nada. Mas eu quero chamar a atenção que do nosso ponto de vista da gestão da administração, nós nos colocando na posição de gestores e de administradores, nós temos que ter esse entendimento de como que surgem as questões, de como que as demandas aparecem, como que as reivindicações aparecem na administração e como a administração pode consolidar essas demandas por meio de processos, pode transformar essas demandas em projetos específicos, em políticas específicas e pode implementá-las, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança, seja na parte agrária. Então, eu encerro aqui essa segunda conversa sobre esse tema e nós voltamos, então, num outro momento, especificando cada um desses itens da execução, da ação, da realização propriamente das políticas públicas, essas etapas que compõem todo o ciclo. Muito obrigado mais uma vez. Não esqueçam de olhar as atividades complementares, não esqueçam de reler os conceitos técnicos, os conceitos operacionais, que estão muito bem explicitados na apostila. Eu aproveito e cumprimento e parabenizo a professora que realizou o material e uma farta referência bibliográfica ao final da unidade, ao final do livro-texto, que vocês podem consultar a qualquer momento. Obrigado e até o encontro seguinte.